E quando nós compreendemos estas coisas e entendemos que o projeto de Deus é maior do que o nosso, nós não caímos no mal da solidão. Paulo e Silas podia ter dito: meu Deus, eu estou aqui abandonado, nessa escuridão, não tem água para beber, não tem comida para comer, só esses ratos querendo morder as minhas pernas aqui. Que dificuldade é essa? Estamos sozinhos, abandonados. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, e o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Isto aqui não é uma ação dependente de, é uma ação completamente acionada por Deus. Ou seja, é Deus que resolve estar conosco todos os dias da nossa vida. Quantos dias tem um ano? 365, não é isso? Pega a Bíblia Sagrada, dentro de 30 dias dá para você ler ela todinha, se você quiser. 30 dias dá para ler ela todinha. E vá marcando quantas vezes aparece a palavra não tenha medo ou não temas. Cada dia da semana está lá Deus dizendo não temas. Cada dia da semana está lá dizendo, Deus dizendo não tenha medo. Por quê? Porque Deus colocou dentro do nosso coração a certeza de que Ele não vem até nós, Ele já habita em nós, por causa do Seu Espírito Santo. Por isso que Ele não nos deixa só, por isso que Ele não nos abandona. E foi isso que Paulo e Silas compreendeu. Silas, nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar. Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos adorar, louvar, exaltar o nome dEle. Por que, meus irmãos, estou dizendo isso? Porque o texto diz que quando eles começaram a orar e dar louvores a Deus, os presos escutavam. Se eles escutavam, é porque eles não estavam falando nada. É por isso que eu disse: enquanto o seu vizinho calar, não cale, adore. Enquanto todos estiverem à sua volta dizendo no seu coração, eu vou me calar, não dá mais, não aguento, não suporto mais, você vai dizer, eu não vou, eu vou louvar, eu vou exaltar, eu vou glorificar, eu vou bendizer, eu vou magnificar. Por quê? Porque os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Precisamos entender que Deus está no controle. Os historiadores céticos, incrédulos, eles dizem que Deus é o designer do universo, e Ele criou o universo. E assim como um relojoeiro que cria o relógio, dá corda nele e deixa-o à sua própria sorte, é assim com Deus. E não é. Deus cuida das nossas vidas dia a dia, minuto após minuto, segundo após segundo, o tempo todo Ele está nos guiando, nos guardando, nos protegendo. Ah, meus irmãos, eu estava estudando hoje pela manhã um texto lá do livro de Jó, estou meditando no livro de Jó, estudando versículo por versículo, e eu compreendi, meus amados irmãos, que se Deus não tivesse dado a ordem a Satanás dizendo toque no seu corpo, mas não toque na sua vida, Ele tinha acabado com a vida de Jó dentro de um segundo. E não é diferente a mim e a você. Sabe por que o diabo não nos destrói? Sabe por que os demônios não acabam com a nossa família, arruina com tudo? Porque a ordem de Deus é esta: não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não passa daí, não toca, não pode tocar. E eles sabem, meus irmãos, que não podem tocar. Só se eles quiserem se queimar. Mas como eles já vivem queimados, né, acostumados com isso, parece que às vezes aparece um demônio doido, né, que perde o juízo, leva um choque, aí inventa de mexer com o crente. E quando ele pensa que não, que vai destruir, que vai acabar, quando ele arma o laço do passarinheiro, aí Deus dá um pulo na frente e diz: ei, vou dar livramento, vou dar livramento, vou dar livramento. Aí a pessoa passa, os demônios ficam: mas rapaz, como foi que ele saiu dessa? Como foi que ela saiu dessa? A gente bateu o bombo e reuniu os macumbeiros e queimou bombo, batou galinha, comprou cachaça, queimou vela. Eu pensei que ia destruir. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Bendito seja o seu nome. Paulo compreendeu isso. Por isso eu digo para você nessa noite: nunca se decepcione com Deus, porque você não tem motivos e você nunca terá motivos. E aqui eu abro um parênteses e digo para você: você pode se decepcionar com o homem, mas com Deus você nunca se decepcionará. Por isso que dentro disso não há, meus irmãos, nenhum conceito dentro do nosso coração em dizer: vou sair daquela igreja porque aquele pastor, não gostei dele, não gostei da palavra dele. Não, vou sair lá, estou decepcionado com ele. Você pode estar decepcionado comigo, mas com Deus desta obra, não. Então não tem motivos para correr, para abandonar, para pular fora. Por quê? Porque Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle da tua vida, no controle da tua família, no controle dos teus negócios, no controle dos teus filhos. Deus não tira os olhos daqueles que são seus filhos. Bendito seja o seu nome. Eu disse uma frase aqui quarta-feira. E quando Alberto entrou dentro do carro comigo, a gente voltando para casa, ele botou a mão na cabeça e coçou. Ele disse, olha, eu não estou entendendo o que você falou lá, não. Oi, desça aí uns 10 andares e me diga aqui embaixo, me diga aqui embaixo. Que negócio é esse? Da bênção de Deus não vir diretamente para mim. Por que é que a bênção de Deus não vem diretamente para mim? Porque Deus diretamente não nos vê. Deus olha para o seu óculos, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele vê Jesus, ele diz, abençoo, vou dar, vou fazer. Porque se Deus olhasse para mim e dissesse, vou dar uma família a Wagner. Não, merece não. E não merece mesmo não. Mas quando ele olha para Wagner e diz, espera aí, tem alguém na frente dele. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Vou dar. Está abençoado. Porque a bênção de Deus, ela passa por Jesus e chega até nós. Por isso que Paulo diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Porque se a bênção viesse direto para nós, nós poderíamos dizer, foi eu que fiz, foi eu que fui abençoado. Mas não, nós olhamos para ele e dizemos, não, a glória é dele, a glória é de Jesus, bendito seja ele, a bênção só chegou para a minha vida por causa dele. Por isso que Paulo, meus irmãos, nunca em nenhum momento da sua vida ele se decepcionou, porque ele sabia em quem ele cria.